A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos atravessar juntos o deserto das águas. Jalapão, dunas, nascentes, cachoeiras. É a riqueza natural do Cerrado em todas as suas formas. Nosso repórter enfrenta uma descida de arrepiar e encontra um rio de águas puríssimas. Vamos conhecer garimpeiros que exploram ouro em sua forma mais primitiva. E a arte dos homens que transformam grãos quase invisíveis em joias. A magia da cachoeira que despenca sobre as rochas e desaparece nas profundezas. A pedra furada, um limite natural para a proteção da natureza. O ninho das águias chilenas. As misteriosas descobertas dos exploradores de cavernas. E a sabedoria de Dona Romana, a vidente do Tocantins. Nos acompanhem pelas trilhas desse Brasil encantado, cheio de surpresas.
O poeirão é sinal de movimento na estrada. O sol forte acompanhou nossa expedição a maior parte do tempo. Mas esse é o Jalapão, o deserto das águas.
No Jalapão chove muito. Tem muita areia, tem muito lugar que pode parecer um deserto, como nas dunas, mas na verdade isso aqui é um lugar cheio de nascentes, assim como o Cerrado todo.
Toda essa areia vem da erosão da Serra do Espírito Santo. A imensidão das dunas do Jalapão, uma região ainda pouco conhecida pelo povo brasileiro, mas de uma riqueza natural impressionante. Nascentes, fervedouros, cachoeiras e o bem mais precioso está embaixo da terra. A água vem à tona borbulhando. Lugares como esse são chamados de fervedouro.
O Cerrado é bonito como ele é e é a caixa d'água do Brasil.
Aqui nós estamos sobre o aquífero Urucuia, né? Uma área de recarga hídrica, né? De três das principais bacias brasileiras, né? Tocantins, Araguaia, a bacia do Parnaíba e a bacia do São Francisco.
É como se toda a região estivesse naturalmente irrigada pelos rios e pelas águas que se infiltram nessa terra.
Esta é a cachoeira do Rio da Prata. Existem dezenas de cachoeiras como esta por aqui, e é água pura, consumida pelos habitantes das comunidades mais próximas, sem tratamento. É água natural jorrando no meio do Cerrado.
O Parque Estadual do Jalapão está entre o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, no Piauí, e a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Essa é uma das maiores áreas de cerrado preservado. Vamos em busca de novas trilhas, assim como fizeram os primeiros desbravadores que chegaram aqui. No caminho, paramos na cidade de Mateiros, onde vive o seu Tomé, de 95 anos. Ele veio do Nordeste ainda jovem e trocou a Caatinga pelo Cerrado. A longevidade é de família.
Minha mãe morreu novinha. Depois já está viva. Morreu com 124 anos, minha mãe. Entendeu?
124 anos.
124 anos. Aqui, porque primeiro ninguém comia nada envenenado. Tudo era natural.
Pelo jeito, a água do Jalapão conserva a vida, né?
Conserva a vida. Tudo vem das folhas verdes. Tudo. Tudo que eu tenho e alguma coisa, tudo foi de roça.
Mas mudou muito desse
mudou
tempo.
Mudou demais, mudou de mundo demais.
Os tempos de isolamento são águas passadas.
Uns faz mais, uns faz menos, mas tudo.
Olha aí ela na era do celular.
Tudo cuida.
A gente conversando e o celular tocando. Para quem não tinha isso, né?
A mulher de seu Tomé está sempre com o celular ao alcance da mão.
Vixe, aqui agora tá uma delícia. Tem telefone, tem tudo.
Chegando assim aos 95 anos, o senhor se considera um homem realizado, feliz nessa terra?
Graças a Deus. Sou um feliz, graças a Deus. Excelente.
Lá se vão muitos anos. Andar por essas bandas não era fácil, mas até hoje é um teste de resistência para quem se aventura por aqui. O nosso grande desafio está lá embaixo. Vamos descer o cânion de rapel para revelar as belezas desse vale desconhecido.
Tudo pronto agora, vamos pro abismo.
Vamos pro abismo.
Nós estamos descendo ao lado da cachoeira, no cânion do Vale Encantado. São 70 metros de profundidade, 74. Corresponde a um edifício de 25 andares. Aqui dá para dar um giro, ver o mundo. E eu estou descendo ao lado de Jurandir,
isso
que
mesmo.
É sargento do Corpo de Bombeiros, experiente, especialista em resgate. Só fazer o resgate, ele já está aqui. Há quanto tempo vocês fazem rapel aqui, Jurandir?
Praticamos aqui desde 2009, acompanhando o turista ou mesmo para a gente desestressar um pouco do trabalho, né?
E é um lugar bonito, né?
Bonito demais.
É a forma de ver se vale lá embaixo.
Vai lá.
Vamos lá.
Valeu.
A cachoeira que despenca pelo cânion é impressionante.
E a pior parte começa agora. Para descer, em 1 minuto e meio. Para subir, são praticamente 3 horas. Vamos entrar pela vegetação do cânion, que tem cerca de 7 quilômetros de extensão. Depois subir o penhasco por uma trilha. Vamos lá, gente? A maioria da caminhada tem que ser por dentro da água do rio, com a água que vem da cachoeira. Olha a altura em que nós estamos.
Parte de nossa equipe vai levar os equipamentos até o ponto de encontro combinado.
É longe, né?
Durante o percurso, não temos como fazer contato. Reta final.
3 horas e meia de caminhada, primeiro pelo rio e depois escalando o paredão. O cansaço bateu forte, muito difícil. São 3 horas e meia de sacrifício para subir todo esse penhasco. Olha a altura de onde nós viemos. É impressionante, mas valeu a pena.
Aqui em cima vive seu Jurandir e a família dele.
O senhor foi um dos primeiros a chegar
foi,
aqui.
Foi. Meu filho foi nascido e criado tudo aqui. Aqui, levei menino daqui em alma, na volta do braço, para levar para o hospital.
Não tinha carro?
Não tinha carro. Tipo, aqui não tinha estrada nenhuma. Levei e trouxei.
A pé?
A pé.
E pensar que tem gente que escolhe se refugiar em lugares como esse.
Sou o vizinho do Davi.
Mas mesmo assim é uma vizinhança bem distante.
É, daqui lá, nele dá 1,5 quilômetro, mais ou menos.
Seu Davi! O senhor mora longe.
Você achou longe?
Achei. Como vai? Muito prazer.
Igualmente, Davi Mendes.
Francisco, meu nome. Todo mundo chama de Chico.
É. Foi justamente em busca de sossego que Davi veio morar aqui.
Eu ouvi uma música, por exemplo. Era bem assim, eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato rei, para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Então isso me inspirou muito, essa música.
Aí por você isso que pegou a casinha.
Aí eu procurei uma casinha, coloquei no meio da mata. Meu maior sonho era morar na beira do rio, no meio de uma mata, assim, em contato com a natureza.
Mas ele não veio sozinho.
Chico, o almoço está saindo.
E aqui está a dona Antônia, é a mulher do Davi, e ela é quem está preparando o almoço. Olha o feijão. Esse aqui é o feijão típico da região interiorana, tanto do Nordeste como aqui, no, do Jalapão.
Pois é. E aí aqui é o frango caipira.
O frango caipira, gente. E como foi que você se adaptou, nascendo e vivendo em São Luís do Maranhão e vindo para aqui, vivendo tão isolada?
Ah, amor. O amor fez isso.
Amor pelo Davi.
Amor pelo Davi. Namoro de louco, paixão de louco. Eu falei, agora é pra casar mesmo.
Vou morar no mato, em qualquer lugar com ele.
Aí eu falei, com você eu moro até debaixo de uma árvore.
Dona Antônia se casou com Davi quando tinha 22 anos. Vivem juntos nesse lugar de Mato Verde há 33 anos. Seguimos nosso caminho em busca de uma cachoeira muito diferente, a Cachoeira da Ré.
É uma cachoeira de pequeno porte, porém ela engole as suas águas no sentido contrário.
Estamos curiosos para ver isso. Vamos embora.
Vamos lá.
Vamos, gente.
Até na água agora, gente.
Agora é dentro d'água.
No meio do caminho, há um portal, a entrada de uma caverna impressionante, repleta de estalactites.
E na travessia da caverna, a gente passa aqui, bem perto do penhasco, a uma altura de 50 metros do rio, que está lá embaixo. Muito bonito esse lugar. Bem, nós já estamos ao lado da cachoeira, né? O barulho indica que a cachoeira está logo aí na frente. Só que eu não estou vendo rio nenhum aqui. E essa pedra escorrega só.
Depois dessa subida aí, a gente já se depara com a cachoeira.
E aí está a Cachoeira da Ré.
O rio deveria passar aqui, a continuação da cachoeira.
Onde a gente está.
Veja como a água retorna e se infiltra pelas pedras. Ela escorre pelas fendas e aflora em outro ponto do cânion, justamente por onde nós passamos. Vejam só.
E aqui está descoberto o mistério, como aquela água da cachoeira desapareceu, né?
Exatamente.
Veio sair aqui mais na frente, formando o riacho.
Ou seja, caminhamos o tempo todo nas águas da Cachoeira da Ré. E esse riacho vai longe.
Quer dizer, nós estamos em plena bacia do Tocantins.
Exatamente. A gente está na borda da Serra Geral, que é o divisor de água entre bacia hidrográfica do Tocantins e bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
É como se fosse um muro. Do lado de lá, a bacia do São Francisco. Do lado de cá, escorrem as águas que abastecem o Tocantins e chegam até o Araguaia. Pelo caminho, paisagens como essa.
Lagoa Bonita. A beleza deste lugar faz jus ao nome. Está bem ao lado da Serra Geral. Nosso guia informou que do outro lado da lagoa ninguém vai, porque é uma região bem selvagem. Nós vamos tentar, com uma câmera, mostrar a beleza submersa desta lagoa.
A vegetação esconde os cardumes de pequenos peixes. Vejam como eles se movimentam diante da câmera.
Em 40 minutos deu para percorrer toda a lagoa. Não é muito profunda, 3 metros no máximo. E eu entendi que as pessoas dizem que aquele de lado de lá é selvagem, porque o fundo é como um pântano, feito areia movediça, afunda totalmente. E de peixe mesmo, o que nós vimos foi muita piaba.
Essa região tem muitas lagoas de águas azuis transparentes. Riachos tranquilos que desabam em cachoeiras e fazem a alegria da criançada. A Cachoeira da Velha é um dos principais cartões postais da região, mas toda essa beleza está cercada. A fronteira agrícola é vizinha do Cerrado Preservado. Os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia formam a região conhecida como Matopiba. Esse pedaço do Brasil é muito importante para o agronegócio.
As plantações de eucalipto já chegaram até a porta de entrada do Jalapão, a Pedra Furada.
O Cerrado, ele sequer está incluso na nossa Constituição Federal. E a gente vai perdendo áreas e perdendo espécies das quais a gente nem conhece ainda, né? É trabalho de todos nós, né? Não adianta só uma parte fazer o trabalho que não vai funcionar. Se a gente tem um elo formado entre a parte produtora, a parte conservacionista e a população como um todo, tenho certeza que dessa forma a gente vai conseguir fazer com que a conservação do Cerrado seja bastante efetiva.
Na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, mais de 700 mil hectares de cerrado e vida selvagem estão protegidos. Esses morros de arenito testemunham as mudanças na paisagem há milhões de anos. Lá no alto, uma raridade, um ninho de águias chilenas, sentinelas dos vales perdidos da Serra Geral. Já não se vê muitos animais livres pelo cerrado. O seu Manuel Lasqueira rodou muito por essas terras. Sempre trabalhou como motorista de caminhão.
E quando eu cheguei aqui, tinha muito veado, ema, onça. Hoje é difícil.
Manuel Lasqueira conta que o desmatamento e a caça afugentaram os animais.
Toda a vida eu gostei de bicho. Eu pegava a cobra para levar para o Butantã, que eu transportava direto para o Butantã. Tinha uma carteirinha de doação e fiquei com aquelas cobras que a gente queria bem. Essa cobrinha eu peguei, ela menininha. Hoje está com 23 anos.
O nome dela é Nina. Seu Lasqueira leva a cobra de estimação para passear pela cidade no Chevette Amarelo, outro xodó. Em casa, a família fica dividida.
E aí ele tem outra paixão também, é a senhora, os filhos, o neto agora e aquele carro lá em cima,
ele
né?
Ele gosta mais da Nina.
Ele gosta mais da Nina?
Do que de mim.
Eu não acredito. Mais da serpente do que da senhora. Vem cá, seu Manuel, esclareça isso aqui. Que história é essa? Dona Raimundinha está dizendo que você gosta mais da serpente do que dela?
Ela é quem fala.
O fato é que todos gostam muito de viver por aqui. Eles abriram caminho, trouxeram a família e se encantaram com as terras e as águas do Cerrado.
Garimpeiros mergulham terra adentro para explorar o ouro em sua forma mais primitiva e o doce sabor da rapadura do jalapão. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Nas profundezas do Cerrado está guardado um verdadeiro tesouro e são muitas preciosidades. Os bandeirantes vieram em busca de ouro e abriram as portas do Brasil Central. Um conjunto de serras, chapadas, cachoeiras, nascentes, cavernas. Natividade foi o primeiro arraial, a primeira vila a ser fundada por aqui. Tocantins é o estado mais novo do país. Tem apenas 27 anos e quase 300 anos de história. Quando foi fundado, o estado se separou de Goiás e passou a fazer parte da região norte do Brasil. Natividade foi reconhecida como Patrimônio Nacional em 1987. O casario nos leva a uma viagem no tempo.
Nós temos vestígios da época da mineração, nós temos monumentos, símbolos, como as ruínas da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Nós temos as igrejas que são todas da mesma época.
Até hoje, muita gente vive em busca da riqueza escondida embaixo da terra. A dona desse garimpo é a Divina.
Como foi que a senhora veio parar aqui no garimpo?
meus pais já estavam aqui, meu pai, meu irmão, já trabalhava aqui há muito tempo.
Ela está sempre por perto e é muito respeitada pelos garimpeiros.
E aí, Inga, como é o nome desse negócio aí que você está pendurado?
Esse aqui é o cinto, esse aqui é o cavalo.
É o cavalo?
É.
Vamos lá, Inga. Vá lá que eu depois vou ver se eu tenho coragem de ir também. Aí.
Quem controla a descida é quem fica aqui. A engenhoca é antiga.
E isso aí é um telefone?
É um telefone.
Tá, gente, aí.
Falou. Boa sorte. Agora é só entrar no buraco. Tô pronto para descer. Botei no cavalo. Vamos lá, Reinaldo.
Boa sorte.
Obrigado, eu tô precisando. Eu nunca dei cavalo assim.
Esse túnel por onde nós descemos tem a altura de 60 metros com uma divisão ali no meio. E a gente passa por ela, corresponde a um edifício de 20 andares. Aqui embaixo nossa equipe já está completa. Arimateia com a câmera e nós vamos seguir o Marcos e os outros garimpeiros que estão aqui, que nós vamos levar ainda mais para dentro da terra.
Faz 29 anos que eu saí do Paraná e vim para cá para trabalhar no garimpo. E aí perdi o caminho de casa.
Veio no mesmo caminho que os bandeirantes fizeram no início, porque foi essa área mesmo que eles percorreram, e atrás de um filão como esse aqui, né?
É, desse tipo aqui.
O garimpo é artesanal. A produção é apenas para a subsistência de quem se arrisca por esses túneis. Não dá para enricar, como eles dizem por aqui. Mas eles seguem tentando a sorte.
Eu só sei fazer isso aqui. Não estudei, né? Porque não tive tempo, trabalhei muito cedo. Mas tô levando a vida aí.
Há quantos anos vivendo embaixo da terra procurando ouro, Inga?
Uns 20 anos.
20 anos. Não pega muito ouro, mas o que ganha vai dando para viver.
Dá, vai dando para viver.
E tem outros túneis aqui embaixo. Ali, você pode ver, eu vou tirar essa madeira daqui e vou entrar, porque tem mais um buraco com 30 metros de profundidade, que está desativado no momento. Mas olha o abismo que é isso aqui. Ó.
É hora de subir com os pedaços de rocha.
Olha aqui! Francisco José vai subir, toma cuidado aí!
Tá bom, vou descer o cabo tá aqui em riba, tá?
Dá um toque pequeno pra cima!
Aí, segura!
Dá um! Mais um!
Aí! Devagar! Tem que levar os pés na frente!
Mais um!
Vamos lá, tô subindo! Vai caminhando!
Mais um!
E aí, Davi? Cadê o ouro, Davi?
O ouro tá bem aqui, ó. Ela tá dentro da ferita aqui, ó.
Aí vocês depois moem essa pedra pra tirar o ouro.
Olha, ela virou areia, né?
Uhum. E aí peneira e fica o ouro.
Fica o ouro.
O ouro tá ficando aqui nesse carpete.
Quando eu cheguei no garimpo, eu tinha uma ideia, assim, distorcida dos garimpeiros. Porque todo mundo fala que lá só tem bandido, que isso e aquilo, né? Eu cheguei aqui e vi que aqui tem muito herói, sabe? Assim, ficou observando, né?
Muita gente que luta honestamente pela vida.
Todo mundo que trabalha, luta pela vida.
Na cidade, o ouro se transforma em joia. O mestre Val transmite aos aprendizes o conhecimento que um dia recebeu de outros mestres. Esse trabalho é conhecido como filigrana.
É um trabalho delicadíssimo, né?
Muito delicado, requer muito capricho e muita paciência. Porque a maior virtude do ourives é a paciência.
Pedacinho por pedacinho.
Pedacinho por pedacinho.
E aí vai surgindo um coração.
Vai surgindo um coração.
Meu capim dourado que nasceu.
No Tocantins, muitas comunidades estão aprendendo a valorizar suas riquezas naturais. Capim dourado é um tesouro do Jalapão. Peças de artesanato feitas com este capim que brilha feito ouro são meios de vida para centenas de famílias. E ao lado dos capinzais, as grandes veredas, essas matas que são berço da vida no Cerrado. Aí dentro estão as nascentes de rios e córregos. As veredas são verdadeiros oásis na imensidão do Cerrado. Sombra e água fresca, um alento para quem enfrenta o sol forte para colher o capim.
Muita gente já arrumou sua casa com capim dourado, já conseguiu muitas coisas com capim dourado. E o capim dourado está sendo nosso braço forte aqui.
E não é arriscado a senhora estar pegando o capim, ter uma aranha, uma cobra?
É arriscado. Agora esses dias mesmo tinha uma cascavel, ela quase me morde. Quase mesmo. Foi Deus que me acudiu para isso não acontecer.
Com determinação e coragem, elas seguem em frente.
E depois que nós começamos a fazer peça do capim dourado, nós mulheres todas se demos bem.
Foi meu amor.
No quintal da cooperativa, os artesãos vão costurando o capim com a seda do buriti.
E os homens estão aderindo também a fazer essas peças e está dando certo, né?
É, devagarzinho, mas a gente vai rompendo. Mas o dedo é muito duro para fazer isso aqui. A gente faz para dar uma ajuda na mulher.
É. Mas quem faz bem mesmo são as mulheres.
São as mulheres, que elas são mais práticas, tem um dedo mais rápido para fazer o trabalho.
Hoje em dia a gente tem uma legislação que fala sobre a colheita do capim-dourado, sobre o extrativismo, e ela foi feita junto com os artesãos. Então, as pessoas tendem a respeitar a época de colheita e assim não ameaçar essa planta nem o lugar que ela vive por conta do extrativismo. Então, uma convivência bem harmoniosa mesmo com o Cerrado e que gera renda.
E esse seu brinco aqui é de capim-dourado?
Esse meu brinco é de capim-dourado, feito aqui na região.
De olho no futuro, muitas comunidades mantêm as tradições do passado.
Aureliana Rodrigues de Souza.
Apelidada por Preta.
Mãe
adoro
Preta.
Adoro o apelido e a pele também.
A senhora gosta de ouvir esse barulhozinho, os bois passando ali.
Dona Aureliana conta com a venda da rapadura para reforçar o orçamento da família. Hoje é o irmão dela, Oliveiro, que está fazendo a rapadura.
Como é que o senhor suporta esse calor? Além do tempo que já é quente, ainda mais essa fornalha.
É porque é o jeito.
O senhor é que sabe quando está no ponto mesmo.
É, é eu mesmo.
Um conhecimento que passa de pai para filho há gerações.
Tudo criado na base da rapadura.
Da rapadura. E é tudo grandão, ninguém é doente, graças a Deus.
A sua vida é aqui nessa comunidade, assim com a família?
É, aqui com a família. Estou muito emprazerada porque os filhos estão arrodeados. Quero muito bem meus filhos. Eu não sei se eles querem, mas eu quero ir.
Pelo jeito eles adoram a senhora também.
É, porque ainda estão aqui, moram aqui, todos comigo.
Uma família unida. Existe no mundo um bem mais precioso? Logo cedo, Manuel e o filho saem para trabalhar. O endereço é aqui, no meio do Cerrado, no Jalapão.
E você conhece todos os frutos que são aproveitáveis aqui?
Rapaz, eu posso bem dizer que conheço todos. 10 anos eu estou convivendo com a natureza, com o meio ambiente.
Tem dia que até na beira da estrada de terra eles conseguem achar essas delícias. E o controle de qualidade não poderia ser melhor.
Tá bom, muito saboroso, doce mesmo.
E aqui a sua terra está bem ao lado do parque também.
Está bem ao lado do parque. Aqui, a 10 passos aqui é a Exec Serra Geral do Tocantins, a Reserva Federal. E da minha propriedade, da sede para baixo, é o Parque Estadual do Jalapão.
É entre essas regiões protegidas que Manuel está semeando o futuro da família.
A gente está plantando.
E está dando resultado.
Está dando resultado, graças a Deus.
Você tem aqui ao redor de casa um autêntico pomar.
Estamos começando, né? Quero daqui até Deus me chamar aí deixar bastante frutos aí plantados para ver se essas próximas gerações aí, né, vão dar continuidade.
Nailda vai ter que fazer muito bolo ainda com essas frutas aí.
Vai, confia em Deus, vai.
Bolos, sucos, doces, são muitos frutos saborosos de nomes bem diferentes. Puçá, coquinho catolé, jatobá. A lista é grande.
A região do Jalapão é surpreendente do ponto de vista da sua flora, né? A cada expedição realizada se identifica novas espécies, né?
Acompanhamos o trabalho dos pesquisadores da Universidade Estadual do Tocantins.
Eduardo, existem cajus no mundo menores do que este?
Não, essa é a menor espécie de caju conhecida.
E o sabor é semelhante ao do caju normal?
É semelhante e às vezes até mais doce, né? Essa fauna típica do Cerrado utiliza essa espécie como fonte de alimento, né? O exemplo do guará, das araras. E o próprio homem se alimenta dessas frutas que às vezes tem abundância aqui, né?
Isso é verdade, porque a nossa hora de almoço já passou há muito tempo. Mas esses cajuzinhos aqui, ó, é só tirar a castanha e comer. É muito saboroso.
Existe uma história de que o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, justamente em função de que a maior parte da planta está subterrânea. Ela precisa buscar água, né, que às vezes está em grandes profundidades. Então ela precisa fazer com que essa raiz atinja o lençol freático. Não é por acaso que mesmo no período mais seco do ano, você tem as espécies de grande porte como o piqui, o caju, florindo e frutificando.
Basta cavar para ver. Não é à toa que o nome desse lugar é Jalapão.
Essa é a Jalapa verdadeira que deu origem ao nome Jalapão.
Jalapão. Estamos aqui descendo aqui para nós chegar na batata. E aqui tem uma batata que é uma batata, viu?
Nunca arranquei. Aquela história. Parece que
nunca arranquei uma Jalapa tão grande.
As plantas daqui crescem mais para o subsolo. Realmente
nunca grande. Arranquei uma batata tão grande de Jalapa igual a essa. A Jalapa ela é um depurativo de sangue, né?
As propriedades medicinais das plantas do Cerrado ainda precisam ser muito estudadas. Mas o conhecimento científico e a sabedoria popular andam juntos.
Essa região aqui do Jalapão é ainda uma região onde as pessoas se valem muito dessas plantas medicinais, né?
Em cada comunidade tem sempre uma pessoa que prepara chás e garrafadas.
Sempre eu dou para meus meninos.
Você cuida também dos seus filhos com esses remédios?
Com esse remedinho.
E o médico está muito longe daqui também.
Está longe, até chegar lá.
Vivendo nessa área do Jalapão, a farmácia mais próxima é mesmo o quintal de casa.
E esse chá aí que você é voluntário para tomar?
Para gripe.
Você já tomou outras vezes?
Já, outras vezes. É aquilo que a gente mais usa. É da flora aqui, da natureza aqui, do Cerrado aqui.
Por onde passamos, ouvimos histórias de quem, mesmo indo ao médico, acredita que não ficaria curada sem as plantas, ervas e muita fé.
Bom dia, dona Alzira.
Bom dia.
A senhora permite que a gente entre aí para conhecer a sua casa?
Pode entrar.
Dona Alzira está casada há 50 anos com o seu Jaconias. Juntos, já superaram muitos momentos difíceis.
Eu já passei por várias doenças, tudo perigosa. Primeiro o coração, e aí depois uma anemia profunda, e aí veio o câncer, e depois a diabetes e querosterole, e uma coluna também, que mesmo minha coluna aqui parece que desagrudou o espinhaço.
E quais são os medicamentos que a senhora toma?
Minha soia de pau, é a raiz. E sempre com esses aí é que eu tenho minha fé e vem me tratando, me curando.
E vai vivendo?
E estou vivendo. E com essa aí eu vou até chegar no fim do caminho. Digo que chegar no fim do caminho não passa.
Mas se depender das plantas do Cerrado ajudando nos tratamentos médicos, esse caminho vai longe.
Segredos do tempo das cavernas e a sabedoria de Dona Romana, a misteriosa vidente do Tocantins. Voltamos já já.
Olá, amigos! quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Desde a colonização do Brasil, muitas pessoas já passaram por essa região. Mas bem antes disso, viveram aqui os homens das cavernas, do Cerrado brasileiro.
Aqui tem as inscrições mais nítidas. Dá para ver bem claro. Eles deixaram um verdadeiro painel.
A gente está aguardando essa resposta de datações, que é um dado que a gente não tem ainda. Quantos mil anos tem essas pinturas?
Essa é a Caverna Imperial.
Essa parte aqui escorrega muito. Desce, sobe. A caverna é imensa. Os morcegos estão voando de um lado para o outro, mas nós já vamos sair daqui a pouco para eles ficarem em paz. Aqui, estamos saindo da caverna.
Há muitas cavernas escondidas pela vegetação, a maioria dentro das fazendas e propriedades particulares.
Embaixo desse paredão de rocha calcária, nós vamos chegar a mais uma caverna, praticamente desconhecida.
Pouquíssimas pessoas já chegaram até esta caverna.
Além de ser escorregativo, as pedras são pontiagudas, cortam.
Apoiando o peso mais para o lado esquerdo, fica bem mais fácil para descer.
Ok, tem um cipó aqui que dá um apoio.
Já virou um corrimão,
né? É uma raiz, corrimão natural.
São poucos metros até o salão principal.
Como essa caverna foi descoberta?
É o pessoal campeando o gado, né? Falou, ah, não, tem ali...
Tem um buraco ali que ninguém conhece.
O gado criado solto acaba guiando os peões até esses refúgios. Quem imaginaria que embaixo da terra há uma formação dessas?
A gente tem aqui a Caverna dos Sons.
E por que tem esse nome?
É uma característica de alguns espeleotemas encontrados aí que emite ruídos como se fossem notas musicais ao simples toque.
Você é um homem das cavernas também em outros lugares aqui, outros buracos como esse.
É, a gente está tentando descobrir cada vez mais, né? O fascínio pela espeleologia vai crescendo cada dia.
O encantamento pela natureza é coisa antiga. Em Natividade, conhecemos Dona Romana.
É um labirinto para entrar aqui, né?
Sim.
O misticismo em torno desta senhora é forte. Ela faz essas esculturas de pedra desde muito jovem. Descreve visões e fala sobre transformações da natureza que ainda estão por vir.
Muita coisa vai acabar.
Muita coisa vai acabar.
Vai.
Já aconteceu isso.
Já aconteceu isso. Já aconteceu.
Acabou com os dinossauros, isso há milhares e milhares de anos. Tudo.
Mas todo mundo vai voltar.
Há anos, ela armazena água, roupas e muitas doações para quem precisar.
A senhora acha que tem poderes especiais?
Não, eu não sinto nada disso.
O fato é que ela é muito especial.
E a senhora também acolhe muitas crianças aqui, né?
A vida, meu filho, é essa. Eu crio um bocado, aí quando estão criados, vão saindo. Quando eu dou fé, espontaneamente, sem eu mexer, chega outra mãe que não tem com quê criar, vem, fica aí dentro de casa, mandar embora, a gente não pode, né? Então a gente tem que ajudar a criar. Todos nós estamos aqui para fazer alguma coisa pelo planeta. Eu faço de uma maneira, você faz de outra, esses meninos todos fazem de outra.
Dona Romana é fruto da história do Cerrado brasileiro. E aqui nos despedimos do Jalapão, de sua beleza cultural, de seus personagens.
Bom fim de semana e até sexta.
Rádio Dose Voz. Há 14 anos em seu coração.